Mundo, ciência e tecnologia.
Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mundo Ciência e Tecnologia, um programa da pós-graduação da Escola Politécnica da Uninter. Eu sou a professora Deise, como você já sabe, e hoje eu tenho comigo o professor André Guerra, também professor na nossa Escola Politécnica, que veio conversar conosco sobre redes sem fio. Boa tarde, professor André, coleguinha, seja bem-vindo ao nosso programa. Antes da gente começar a conversar sobre o tema em si, você poderia se apresentar para nós, falar um pouquinho quem é você, o que você faz, qual é a sua formação?
Olá, professora Deise, como vai, minha colega de doutorado, né? Meu nome é André Roberto Guerra. Os alunos da nossa instituição, principalmente os da Politécnica, me conhecem desde 2015, quando iniciou a nossa escola. Eu iniciei na Uninter junto com a Escola Superior Politécnica, fevereiro de 2015. Trago na minha bagagem algumas experiências que estão bastante descritas no meu currículo, mas entre elas, o que eu cito é que eu sou graduado em Tecnologia da Informação, eu tenho pós-graduações, eu sou um MBA executivo pela FGV, também tenho mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e, junto contigo, estou cursando doutorado em Educação e Novas Tecnologias da nossa instituição Uninter. Entre essas formações, eu tenho as formações de certificação profissional. A certificação profissional, professora Deise, é o que o mercado busca. Enquanto nós aqui na academia, enquanto nós na universidade, trazemos uma formação plural, uma multiformação, na certificação profissional, alguns fabricantes, os melhores, claro, né, têm as suas próprias academias e nessas academias eles focam, eles trazem um conhecimento específico sobre temas relevantes. Na nossa área, em especial na computação, nós temos alguns fabricantes de renome e que tem uma relevância internacional. Em especial, o que eu apresento para vocês hoje, a Cisco e a Amazon, que está vindo com muita força, bem como a Oracle, a IBM e a Microsoft. Falando um pouquinho das certificações, que ao final desta nossa fala eu trago as medalhinhas, né? Então, falando um pouquinho das certificações, professora Deise, nós precisamos também ter atentos que existe um leque muito grande de certificações. É necessário ter em mente, claro, específico aquilo que se deseja da certificação. Se a tua área de atuação é o desenvolvimento de software, existem diversas certificações específicas para software. Se o teu ramo de atuação é redes de computador, nossa entrevista de hoje, os mais indicados são a Cisco, óbvio, o grande fabricante, o mais importante de todos, na sua própria academia, e agora, recentemente, a Amazon, a qual eu também sou certificado, e também a Google. Sim, o Google, esta nossa gigante da informática, que está atuando muito agora no segmento de cloud computing e que também está montando na sua própria academia a certificação profissional dos seus futuros trabalhadores. Então, como eu gosto de usar o jargão da música, né? By myself, but not alone. Nós temos... tudo bem, né? É um pouquinho rock and roll, né? Não é um clássico, poucos devem ter esse riff decorado, mas quando eu falo by myself but not alone, é que depende sim de cada um de nós, é do esforço individual de cada um, que vem o resultado na qualificação. claro. Mas você nunca, professora Deise, nunca vai encontrar alguém que tenha a qualificação suficiente para falar, ok, eu faço tudo sozinho e não preciso de ninguém. Eu digo para ti assim, a partir do momento que se escolhe uma determinada área de atuação, que se busca uma certificação específica em um determinado segmento, ali você encontrará um novo segmento, uma nova família de amigos. E neste você conseguirá direcionar os seus estudos àquilo que você realmente domina, gosta, conhece, faz o que ama. Então, eu comecei falando assim, by myself, but not alone. Sim, depende exclusivamente de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho em estudar. Mas, quando nós chegamos a esse ponto, percebemos que nós precisamos de pessoas e de outros para nos acompanhar nessa jornada. E aí, professora, nós chegamos à disciplina de pós-graduação em rede sem fio. E aí já vem aquela tua pergunta imediata. Mas, professor, peraí. Rede sem fio, wireless, nós conhecemos fora da universidade, claro. As crianças já sabem, liga o Wi-Fi. Nós conhecemos na universidade, na academia, é disciplina de quase todos os nossos cursos. E aí agora o professor fala de uma pós-graduação em rede sem fio? Não, eu continuo falando só da disciplina redes sem fio. Não estou falando de um curso, eu estou falando de uma disciplina, de uma matéria, onde, quando eu comentei com vocês o riff da música, eu falei para vocês assim, eu estou sozinho. Não, eu faço sozinho, mas nunca estou sozinho. Então, quando você faz uma disciplina como essa, você descobre um leque de outras oportunidades aonde você pode vir a atuar. Quer dizer, eu estou falando só da pontinha do iceberg, professora Deise. E seguindo, então, aqui com a nossa entrevista, peço desculpa pela pausa, né, que o bichinho do às vezes nos trapaceia, eu gostaria de falar aqui e já de imediato convidar os nossos alunos, os nossos ouvintes, espectadores também, a ingressar em cursos de extensão. Espera aí. Mas nós não estamos falando de uma disciplina chamada rede sem fio? E agora, por que que o professor fala de curso de extensão? Em tempos de pandemia, tornou-se ainda mais evidente as atividades extensionistas, aquilo que nós chamamos vulgarmente de cursos de extensão. Então, quando o aluno ingressa num curso superior da nossa escola politécnica, ele pode optar entre 2 anos e meio a 5 anos para se dedicar à sua graduação. Se escolher um curso de formação tecnológica, curso de gestão em tecnologia da informação, o próprio curso de redes de computador, curso superior em ciências de dados, nós estamos falando em cursos tecnológicos de curta duração. 5 semestres, 2 anos e meio. Mas nós também temos os cursos de engenharia, onde, atendendo a todas as normativas, as DCNs do próprio Ministério da Educação e do próprio CREA, nós temos, então, os nossos cursos de engenharia que são em 10 semestres ou 5 anos. Dessa forma, os nossos alunos, ao ingressar no curso superior, se deparam com esta realidade, o tempo de estudo, tempo de aula. E eles, muitas vezes, alunos, se deparam com esta realidade de que a nossa academia precisa atender a todas essas diretrizes curriculares e numa disciplina de graduação não há tempo suficiente para que se apresente todos os conteúdos de forma a qualificar o profissional ou qualificar o aluno para atuar diretamente no mercado. É aí que entram, então, essas academias dos fabricantes, as certificações. E estas certificações, professora Deise, são oferecidas por nós aqui na Uninter como atividades extensionistas, cursos de extensão. Pois, voltando a falar de quem nos rege, o Ministério da Educação, tem muito claro estabelecidos que são necessárias horas de atividades extracurriculares, ou também conhecidas atividades de extensão. E nós, Uninter, dentro da Escola Superior Politécnica, utilizando da formação específica de cada um de nossos professores, estamos, então, em parceria com estes fabricantes e com estas academias, trazendo aos nossos alunos a possibilidade de fazer o curso de certificação profissional ao mesmo tempo, em paralelo, com os cursos e atividades da graduação. Então, o nosso aluno, ao ingressar nos nossos cursos, dentro da Escola Politécnica, nas atividades de extensão, pode optar em realizar esses cursos de certificação. Aí eu acredito que veio outra dentro das 9 perguntas que a gente combinou que você me faria. Mas, professor André, e o aluno que já passou? E o nosso aluno que está nos anos finais? Ele não teve essa novidade. Aqui já fica o convite para que ingressem nos nossos cursos de pós-graduação, como esse que nós estamos falando nessa entrevista, pois nesses cursos de pós-graduação, o aluno também terá acesso a esses cursos de certificação profissional. A grande diferença é que, enquanto graduação, o aluno precisa, é necessário que ele curse estas horas extracurriculares. Na pós-graduação é opcional. Essa é uma das grandes diferenças aqui citadas.
Opcional formalmente, né, André? Porque, na verdade, quando você pensa na questão de atuar no mercado, não tem como você fugir, né, de estar estudando e buscando essas certificações, não é mesmo? Então, assim, quanto mais você vai adentrando no mercado, mais você vai sentindo que você precisa se capacitar mais, buscar mais informação, e essas certificações acabam auxiliando nisso, né? Não é só para ter um certificado ao final, mas sim para agregar conhecimento aí que você vai poder usar depois, né, no seu dia a dia, no trabalho.
Exatamente.
Muito bom, professor André. Eu sei que você tem várias dessas, desses, como é que você disse mesmo, dessas medalhinhas aí, né? Enfim.
Exato.
E, né, cabe ao nosso aluno também buscar. Mas aí, voltando para o tema em si, né? Deixa eu falar de uma forma bem superficial, assim, para você poder daí, né, adentrar mais ao assunto. Okay. Quando a gente está num shopping, quando a gente está, sei lá, numa cafeteria, quando a gente está num hotel, aqui em Curitiba, até mesmo nos terminais de ônibus, né, é muito comum que a gente se logue, né, na internet via Wi-Fi dessas empresas, desses locais onde a gente está. E a gente nem percebe mais que a gente está fazendo isso, e muito menos como é que funciona esse tipo de situação, né? É como a maioria das tecnologias que nós usamos. É uma caixinha preta. A gente usa, mas não sabe muito bem o que tem lá dentro, né? Então, seria bem legal se você pudesse comentar para a gente um pouquinho sobre, né, o que tem lá dentro da caixinha preta, mesmo porque, né, eu soube que você tem um livro sobre rede sem fio. Então, quem melhor para falar sobre isso do que você? Vamos lá?
Muito obrigado, professora Deise, principalmente por usar o termo caixa preta da filosofia, né? Sim, sem nos alongar, eu vou tentar de forma muito sucinta apresentar para vocês. Como a professora falou, eu inicio essa apresentação falando sobre esse assunto, trazendo para vocês imediatamente uma imagem que eu compartilho com vocês agora, que vai auxiliar muito nesta minha fala. Esta imagem que vocês estão vendo aí ao fundo é a capa do livro que a professora Deise acabou de citar. Rede Sem Fio, André Roberto Guerra. Sou eu, editora Contentos, a editora da nossa instituição. Esse é o livro base que eu escrevi para a disciplina do curso de pós-graduação em Rede Sem Fio. Este é um livro, professora Deise, que apresenta, em especial para os alunos da pós-graduação, os principais conceitos e as principais definições desse moderno, atual e já parte do nosso cotidiano meio de comunicação, a comunicação sem fio. Ela iniciou lá atrás, na época da radiocomunicação, pois sim, a rede de computadores que trafega através das nossas ondas eletromagnéticas sem a utilização de fios, é sim uma radiotransmissão, uma transmissão de radiofrequência. Sim, professora, eu não vou entrar aqui nas equações de Maxwell, eu não farei uma aula de eletromagnetismo em apenas alguns minutos, principalmente porque esse não é o foco da nossa entrevista. Mas nesse livro, que eu já de antemão convido vocês a pesquisar, esse livro, que aqui estão os dados internacionais da sua catalogação, ele traz a todos os leitores esta possibilidade, esta capacidade que eu citei de entender o conceito dentro da caixa preta. Porque, como a professora Deise falou, desde os nossos filhinhos, as crianças, até, enfim, todos os segmentos da sociedade já estão habituados, já faz parte do seu cotidiano, a navegação nas redes sem fio. Mas quais são essas redes? Então, eu posso começar dividindo pelo espectro, ok? Não precisam entender o que é o espectro ainda, mas eu vou começar dividindo pelas ondas de radiofrequência. As nossas redes de comunicação iniciam através das ondas de rádio. Rádio AM FM, aquele que a gente liga no carro para escutar uma boa música, aquele que os nossos ouvintes agora estão utilizando para nos ouvir. Vai até a TV, as ondas de transmissão de TV, que agora passaram a digital, justamente para liberar a banda para a comunicação móvel. Móvel? Sim. As redes sem fio, primeiro, estão nas redes móveis. As redes que nós chamamos de telefonia celular. As redes móveis iniciaram com as redes de primeira geração, onde era exclusivamente dado convertido em voz. Depois, a segunda geração, que teve os dados convertidos em voz e a transmissão de texto, para daí, num rápido espaço de tempo, chegarmos às primeiras conexões à internet móvel, as redes 3G, ou terceira geração. Depois dessa terceira geração, nós tivemos, num rápido, um curto intervalo de tempo, as redes 3.5G, e logo no final do ano de 2014, cuidado, tá, gente, porque em 2012 elas foram lançadas, mas chegaram ao nosso público só em 2014, as redes 4G, a quarta geração, que atualmente, ano de 2020, teve homologado o padrão 5G, mas que devido a brigas políticas internacionais entre fabricantes e governantes, ela tem esse tempo tardio de ser lançada, e até que ela se propague, até que ela venha a fazer parte do nosso espectro, ela está sendo usada com o nome 4.5G, ou 4G avançado, 4G intermediário ainda não tem a velocidade prometida pelo 5G, nem a estabilidade de conexão prometida pelo 5G. Mas ele, que nem foi lançado, já tem um substituto, as redes 6G. Essas todas que eu acabei de citar rapidamente, professora, sem detalhar datas, velocidades, frequências, são as redes que nós mais conhecemos, pois essas são as redes móveis, as que nos dão liberdade de podermos realizar outras atividades do nosso cotidiano ao mesmo tempo que navegamos. Porém, temos um enorme agravante. Elas são móveis. E por ser móveis, elas têm instabilidades frequentes. Devido a elas serem móveis, elas têm interconexão em antenas e pequenos espaços fazem toda a diferença. Em um ambiente, em uma sala de 10 metros quadrados, em um canto da sala pode haver um bom sinal, enquanto no outro canto pode não haver e você está na mesma sala. Para isso, então, os engenheiros, em especial os engenheiros da I3E, eles então padronizaram, através da criação de novos frameworks ou de novos grupos de trabalho, quadros de trabalho, os padrões de comunicação sem fio de alta fidelidade, o que nós chamamos de Wi-Fi. Espera aí, mas Wi-Fi não é wireless, não? É wireless fidelity, ou seja, redes sem fio confiáveis. E esses padrões I3E da família 802.11 começaram então a ganhar espaço, pois existia sim o desejo da mobilidade de você poder navegar na internet sem estar preso aos fios, porém as conexões das redes móveis não eram estáveis. Aí então entrou em cena o nosso padrão I3E, onde foram normalizadas frequências e outros aspectos de rede, que tornaram então a transmissão sem fio tão confiável quanto a transmissão cabeada ou a transmissão com fios. Só que eu falei um monte de números, professora, e as pessoas começam a falar: eu tenho que entender o que é 802.11 A, B, G, N, A, C e agora o último padrão, o AX? Não. Para facilitar, então, este setor, né, este órgão regulamentador, a Wi-Fi.org, criou, então, o seu novo padrão, que a partir de agora não se chamará mais com o acrônimo da rede ou com o acrônimo da nossa I3E. A partir daqui, então, eu estou compartilhando com vocês o site do Wi-Fi.org. Nós, então, teremos, a partir da Wi-Fi Alliance, que é quem promove, que é quem regulamenta o setor de conexão de internet sem fio confiável, ela então está trazendo a nomenclatura, onde o padrão 802.11n passa a se chamar Wi-Fi 4. O padrão 802.11ac, o atual, passa a se chamar Wi-Fi 5. E o novo padrão, que será suportado pelas novas redes 5G, o 802.11AX, vai se chamar a partir de agora, então, Wi-Fi 6. E, claro, o que mais representa o seu respectivo símbolo ou ícone. Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6. A partir daqui, quando você começar, então, a enxergar, a visualizar esse tipo de ícones, você já está falando em redes atuais, de alta capacidade, e de alta velocidade. Todos eles estão descritos, professora Deise, individualmente em cada um dos capítulos do livro, que eu acabei de mostrar a capa para vocês. Porém, é muito importante e válido nesse instante, professora, entender que estes conceitos que estão aqui descritos nesse livro são conceitos utilizados em cursos de pós-graduação de rede sem fio. Não é um livro for dummies, não é um livro de tutorial de uso e instalação da rede sem fio. É sim um material complexo que auxilia aqueles alunos que já estão em estágio avançado de conhecimento, que já passaram por uma graduação, a entender como funciona essa caixa preta. A entender, por exemplo, as leis de Maxwell do eletromagnetismo, que explicam como, então, que estas ondas eletromagnéticas invisíveis a olho nu se propagam pelo espaço e conseguem estabelecer conexões sem a utilização de fios e tão confiáveis quanto as conexões cabeadas, as conexões com fio, com todas as vantagens que você sabe, em especial a questão física do fio não alcançar determinados locais onde se deseja estar efetuando esta conectividade.
Sensacional, professor André. Abrimos um pouquinho a caixinha. Eu queria que você comentasse muito rapidamente, tendo em vista o nosso tempo, eu gostei disso, já estou na área da computação, enfim, e quero me tornar um profissional, trabalhando com redes. Qual seria o caminho para essa pessoa? O que, que você indica?
Número um, venha para o Ninter, que nós temos o curso de pós-graduação que vai lhe atender. Venha para o Ninter, nós temos os cursos de certificação profissional junto às academias e também temos, professora Deise, o curso de pós-graduação que eu estou aqui apresentando, representando, com esse meu livro escrito para essa disciplina. Mas eu chamo a atenção, sim, professora Deise, e peço que vocês me acompanhem aqui no compartilhamento das imagens que eu faço agora, que vocês acompanhem e também se dediquem a fazer esses cursos de certificação profissional. Eu estou mostrando apenas alguns aqui, professora Deise, justamente porque nós estamos falando de redes de computador sem fio. Então, a primeira que eu apresento para vocês é a certificação da Academia da Amazon, Amazon Web Services, AWS, onde desde março de 2009 eu sou um educador acreditado, ou seja, eu sou um educador, eu sou um profissional da AWS que recebeu a credencial para poder lecionar esses cursos. Eu fui o 26º brasileiro a obter esse certificado. Claro, e aí imediatamente nós chamamos o curso de graduação em Cloud Foundations, ou ACF, Academy Cloud Foundations, ou seja, o fundamental para entender o que é essa nuvem, a computação em nuvem. E aí, a certificação profissional Cloud Practitioner, que é a certificação em cloud da Amazon. Eu também sou certificado pela Amazon, especialista em networking, ou seja, a especialização em comunicação de redes. Só que aí você pergunta, professora, tá? E a rede sem fio? Como vocês puderam perceber, na Amazon o foco é cloud computing. A nossa Wi-Fi, dentro da certificação da Amazon, está no Edge, nas bordas. Em todas as certificações você terá cursos de Wi-Fi. Agora, se o teu objetivo é trabalhar diretamente com rede sem fio, a certificação é a seguinte, é a certificação da Cisco. E aí eu apresento para vocês algumas das quais eu passei, entre elas a mais conhecida, Cisco Certified Network Academy, ou CCNA, Academy Networking de Wireless Essentials, ou seja, dos princípios de comunicação sem fio. Logo em seguida vem o CCNA, que é o curso de certificação formal, aquele que te apresenta para o mercado, o próprio CCNA específico em wireless, e aqui no meu caso é o Network Associate CCNA Wireless, e finalizando, o Cisco Certified Network Associated Routing and Switching, que é o curso de CCNA 7, o mais atual que a Cisco provê aos seus estudantes. Portanto, professora Deise, se o nosso aluno que está aqui nos ouvindo nessas breves palavras aqui no nosso programa de rádio, tem interesse em trabalhar com esse mundo magnífico da comunicação sem fio, ponto número um, venha para a Uninter, venha para a Escola Politécnica, que nós estamos aqui para lhe ensinar. Se já é um aluno nosso, que bom! Utilize, então, das atividades extensionistas e desses cursos de certificação profissional. E, claro, se pretende andar a passos mais largos, se pretende, então, avançar os seus estudos e obter essas vagas tão bonitas que são oferecidas aí na internet por esses gigantes, a certificação profissional que eu apresentei. Professora Deise, muitos conhecem as suas medalhas, os seus títulos, mas poucos conhecem as suas tatuagens, as suas cicatrizes. Lembre-se disso, tá? Nossas medalhas, elas agora estão sendo amplamente divulgadas pelos próprios fabricantes, pois hoje já não se compartilha mais o certificado. Hoje se compartilha a nossa medalhinha, os nossos badges, os nossos crachás de certificação. Aquilo que os militares usam na lapela do seu paletó, nós agora utilizamos nas nossas redes sociais como badges. E se vocês pesquisarem sobre esses badges, verão que os seus profissionais mais renomados têm nos seus perfis essas medalhinhas atribuídas à sua assinatura.
Excelentes dicas, professor André. Foi sensacional o papo aqui. Acho que bastante interessante, né, para aquelas pessoas em especial que ainda não conhecem muito começarem a buscar mais informação. Mas, infelizmente, tudo que é bom acaba, né? Nosso tempo, na verdade, já estourou aqui. Então, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Queria saber se você ainda tem um recado final aí para a gente.
Estejam sempre preparados para o novo. E contem conosco, pois nós, aqui na Uninter, somos pioneiros em muitos cursos. E estamos aqui, de braços e portas abertas, esperando vocês para poder seguir essa jornada acadêmica. Muito obrigado, professora Deise, por me dar essa honra de estar ao seu lado no seu programa, falando sobre tecnologia, mas principalmente elucidando um pedacinho da caixa preta, pois muitos sabem que estão conectados, mas não imaginam ao quê, nem aonde. E no curso, em especial quem acompanhar esse curso de pós-graduação, quem acompanhar a minha disciplina, verá no meu livro que eu apresento uma boa parte dessa caixa preta. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado a todos os envolvidos nesse excelente programa de rádio e esperamos vocês para as próximas edições. Muito obrigado, professora Deise, pelo espaço.
Muito obrigada, professor André. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E chega ao fim mais um Mundo Ciência e Tecnologia. Até o próximo.
Tchau, obrigado a todos.
Mundo Ciência e Tecnologia.